dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Alas Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 149º Cafeteria Drops. Olha que loucura. Você falou de Pernilonga e tá passando o carro da fumaça aqui. Tá ligado? Aquele carro que passa matando mosquito.
Pô, aqui não tem um desse, velho.
Não tem aí?
Não.
Aqui, tipo assim, desde que eu sou criança, passa um carro, tipo um caminhão, assim, bagulho assim, soltando uma puta fumaçona. Tá ligado? Aí todo mundo, nossa, o carro da
Eu já vi em bairro pequeno, mas no meu bairro não tem, não.
É, então, aqui passa direto, desde que eu sou moleque. E eu lembro que eu era criança, os moleques via ele passando assim e tipo, corria atrás na fumaça. Eles achavam divertido. Correr atrás da fumaça e eu pensando, mano, isso deve fazer um mal do caralho.
Eles ficam tudo doidão, né?
É, eles saiam correndo atrás. Aí, tipo assim, era mó desespero pra, tipo, fechar as janelas, fechar os bagulhos, porque daí os bichos começam a sentir esse cheiro, que é entrar pra dentro de casa, né? Aí que é desesperador. E eu tenho certeza que é ele, porque eu já tô sentindo o cheiro, tá ligado?
De longe.
E o som, eu falei, puta, tá passando. E você consegue ver de longe, é mó sinistro, tipo assim, aqui na varanda, você vê só a fumaça passando assim nas ruas. Eita,
é
porra!
O que a gente comentou de Pernilongo, né?
Nossa, mano? Que loucura, mano. Vamos lá. Bom, gente, antes de começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Isso caso você esteja no Spotify, no iTunes, clica lá pra seguir. Aí o podcast aparece direto aí, diretamente no seu feed, pra você sempre ficar por dentro, que toda terça-feira e sexta sai podcast novinho e fresquinho pra vocês. Tá no YouTube, dá like, se inscreve, ajuda a gente a se inscrever, porque assim a gente diminui a métrica do YouTube. Então, por favor, é de graça, clica pra se inscrever e ajuda a gente. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal, quando tem, e manda e-mail pra onde, Zou?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá, tudo que a gente fala tem link no post, link na descrição, tu clica, vai pra onde você quiser e se diverte, certo? E agora sim, Zou, estamos aqui novamente pra mais um dropzinho. Inclusive, eu já tinha comentado com você há um tempo, que eu falei, mano, o 149º não acaba. Parece que
não,
nós estamos infinitamente no centésimo. Então eu estou muito feliz que semana que vem é 150º finalmente.
Aí.
Então, nossa, vamos superar o 140º, que, mano, sem brincadeira. Por isso que falam que tipo assim, qual que era? Quarentena. Que é 40 dias, porque esse 40 é infernal, tá ligado? O número
infinito,
40 é infinito.
Passa nunca.
Meu Deus, como é que você tá, Azul?
Tô de boa, meio gripado.
Ixi.
Meio pistola, com a platina aí. Mas finalmente consegui.
Tá certo, que bom, que bom.
Finalmente.
Então é isso.
E tu?
Eu tô de boa também. Estou pistola, mentira, nem tô pistola. Pensei em pensar alguma coisa, só pra falar aqui também. Mas eu não tô pistola com nada. Estou pistola com os preços dos ovos de Páscoa, Zou. Estou pistola com isso.
Eu nem vejo.
Eu
nem
estou
vejo.
Tô
tentando pistola. Fazer dieta, falei, nem vejo.
Não, mas eu compro pelo brinquedo. Não compro pelo
faz
chocolate,
sentido.
Tá ligado? Inclusive, estou puto que eu vi um da Lacta que vem o Batman. Eu falei, filhas da puta. Filhas da puta. Pô, eu tô só esperando. Tô só esperando entrar em alguma ofertinha, porque. E eu nem gosto do chocolate ao leite da Lacta. Abraço, Lacta, nem sei. Mas assim, eu quero o Batman, tá ligado? Eu quero muito o Batman, velho.
Tudo pelo Batman.
Tudo pelo Batman, pô. Todo ano que tem algum ovo do Batman, eu compro só por causa do Batman, tá ligado? A Gabi come o chocolate, eu compro e fico com o Batman.
Eu lembro daquele do Kratos.
Lembro, comprei. Comprei você também comprou? Na americana, comprei, só que infelizmente eu comprei só um. Eram três bonecos, né?
Era.
Eu comprei só um. Aí me falaram que no outro dia, depois da Páscoa, não no outro dia, né? Mas um tempo depois, tava em oferta. Aí eu falei, depois de tarde eu vou. Eu fui e não tinha mais.
óbvio.
Aí no outro ano, acabar. No outro ano saiu do Nathan Drake, do Uncharted, não sei se você viu.
Não, esse não vi.
No outro ano saiu do Nathan Drake, aí eu fiquei no esquema, de fato aconteceu a oferta, eu fui lá e comprei os três. Eu tenho os três Nathan Drake de plástico.
Ele é bonito.
Ele é legalzinho, o Kratos ele é meio magrelo, tá ligado? Mas assim, é legalzinho também, é legalzinho. Eles é bonitinhos, cara. Ainda mais porque é difícil ter action figure de videogame, tipo brinquedinho de videogame assim, né? Esse tipo de coisa. Normalmente é só caneca depois, né? Depois só fizeram caneca. É caneca das PlayStation, caneca do Xbox, caneca do...
Aí não vale mais a pena, não.
Não, tem um do Xbox que tava, acho que junto com a Copenhague, que eu acho que nem vem nada demais, tá ligado? É só escrito Xbox, assim, né? Aí ele é verde, tá ligado?
Esse deve ter um Game Pass, né?
Pô, imagina. Podia ter, já pensou, mano? Alguma coisa, sei lá, um chaveirinho.
Não valeria a pena, coisa, né? Se tivesse um Game Pass, né?
Pô, abria, um meizinho só, tá ligado? De Ultimate? É, nossa, ia ser bom demais. Já era desconto do ovo.
Como chocolate, né? Game Pass.
Se bem que é Copenhague, o ovo devia ser uns R$300, tá ligado?
Tinha que ser 3 meses, então. Pelo
menos. Bom, podcast sobre Páscoa ia ser legal, mas bom, não é esse o caso aqui, só vamos conversar sobre joguinhos. E eu, como sempre, é claro, deixei tudo muito bem colocado aqui, tudo já no esquema, não estou clicando e abrindo as pastas agora de forma alguma. E bom, primeiro jogo de hoje aqui, um jogo que foi uma dica de um ouvinte. A dica de um ouvinte não, a dica de um rapaz que assiste as lives, que é Pizza Tower. Jogo aí lançado no dia 26 de janeiro desse ano. Foi desenvolvido pelo Tour de Pits e publicado aí pelo mesmo, lançado exclusivamente apenas para PC por enquanto, não sei se vai lançar mais para outras coisas. E o preço cheio dele hoje em dia é R$36,99, porque quando ele lançou, Zorro, já tinha tido aquele negócio da Steam, sabe, de aumento de preço?
Ah, sim.
Então, por incrível que pareça, esse jogo ele fez o lance contrário. Ele lançou por R$59,99. Tanto que eu tinha visto um pessoal fazendo um bafafá sobre esse jogo. Fui ver, eu falei, puta, tá caro, mano. 60 conto, não dá, não. E aí, depois, ele abaixou o preço pro Brasil e colocou agora por R$36,99. Ele fez o exato caminho oposto do que a maioria dos jogos fazem. Sabe, porque hoje eu fui ver o preço que de um ouvinte lá, aquele que gostava muito de Disgaea. E fui ver, putz, eu queria comprar Disgaea 1, que é o que o meu PC roda. E ele tá custando R$60, eu falei, R$60? Aí eu fui ver, ele custava R$36,99, mesmo preço do Pizza Tower, só que por causa do aumento da Steam ele subiu pra R$60, eu falei, puta merda, que vacilo. É. Então o Pizza Tower fez o caminho oposto, então um abraço aí, eu acho que é bem, bem bacana deles terem feito isso. E bom, eu joguei um pouco do jogo, não joguei tanto assim, porque eu tipo assim, esse é um jogo, Zou, que eu percebi isso às vezes, no Twitter, principalmente. Tem alguns tipos de jogos que eles estouram muito. E alguns que estouram muito pra um público um pouco mais jovem, não sei, mais radical, tá ligado?
Sim.
E cara, esse jogo eu senti que foi isso. É, tipo assim, tanto que quem me recomendou o jogo foi o Jorge, um abraço pra ele. E ele é, tipo, novo, muito novo, muito novo. E, cara, esse jogo eu sinto que ele é feito pra juventude, tá ligado?
E estranho que a pessoa que eu vi jogando ele foi a pessoa velha.
Olha só, mulher. Olha só. É, não,
ele
então,
jogou até o final.
Ele me lembra, em alguns aspectos, Sonic. O Sonic do Mega Drive mesmo.
Ah, então foi por isso.
Eu digo porque ele tem essa movimentação que muitas vezes você tem que sair correndo na fase, tá ligado? Ele é rápido, sim, ele tenta ser veloz. E eu não sou um cara que gostava muito do Sonic 2D. Porque eu não tive Mega Drive na infância, fui jogar só em emulador e não era muito minha vibe. Eu gosto de plataformas 2D que são mais precisos, sabe? Que tem uma movimentação às vezes um pouco mais lenta, mas necessita de uma certa precisão maior, como é o Mario. Sabe, o Mario você tem que ter essa certa precisão pra, tipo assim, pular algumas vezes. Às vezes você tem que sacrificar o Yoshi pra conseguir fazer aquele salto perfeito e se salvar no final e tal. E o Mario ele não é tão ágil, né, tão, tipo, veloz. E o Sonic, ele é ágil, mas ele é duro, né, nesses jogos, assim. Você percebe quando ele tá correndo muito, você não tem tanto controle. E eu não gosto muito de plataformas que não me dão controle total do que eu tô fazendo.
As fases do Sonic eram tudo feitas justamente pra você correr, né? E deixar o Sonic correr, né?
Em grande maioria. Principalmente as primeiras, sim, né? Green Hill Zone foi feita pra você sair correndo. Sim. Tá ligado?
Então eu passava só a primeira do Sonic. Tipo,
a maioria da galera faz isso. Então eu gosto, tipo assim, eu gosto de precisão, sabe? E esse jogo, ele é muito caótico. Ele é muito caótico, mano. Porque ele é o seguinte, você controla um pizzaiolo, que tem que ir atrás dos ingredientes, tá? Você vai lutar contra outro bagulho e tal. E você entra na fase, vai até o final, né? E no final, quando você chega num certo local e pega os ingredientes e tudo, você tem que voltar correndo fugido. Tem até um timer na tela. Então você, toda fase que você passa, você tem que voltar com tudo. E como tem um timer, quer dizer que o jogo ele prioriza que você seja rápido, né? Tanto que eu vi vídeos de pessoas que jogam bem esse jogo e é muito pica, tá ligado? Tipo assim, o cara sem errar nada, sem bater em nada, só correndo e tal, é muito legal. Mas pra ele conseguir chegar nesse nível, eu acho que houve muito treino. É diferente também de outro jogo que eu falei muito bem recentemente não, um tempo já. Mas foi o Case in the Wild Masks, que é um jogo brasileiro, muito baseado em Donkey Kong e tal. E ele tem fases ou que é só corrida. Tipo assim, você pega uma máscara lá no jogo que você não pode andar, ele vai continuar correndo. Então você tem que ficar só pulando, desviando e arrumando. Só que funciona bem porque ele é mais lento que esse jogo. Então a precisão é mais fácil. Esse jogo ele é extremamente caótico. E tipo assim, ele não é bonito, não é lindo, mas eu acho a arte dele muito legal, muito bacana. Você comentou um negócio, Zorro, que eu concordei 100%. Eu falei, mano, por que eu tô gostando tanto da arte disso aqui? Porque uma galera na live falou assim, pô, feio pra caralho. E eu falei, mano, eu tô achando carismático, eu tô gostando. E você falou, lembra os cartoons antigos. E eu falei, é isso.
Era aquela loucura, né? Que era, é tipo, caras
aquela e estranha vida de Roku, tá ligado? Sim. Aqueles daquele
naipe. Era muito da Nickelodeon, né? Isso, que Nickelodeon tinha essa mania de fazer essas coisas mais feias, assim, pra atrair um público diferente também, né?
Exato. Até do cartoon. E eu tava tipo assim, eu falei, caramba, eu tô gostando, não sei porquê. Quando você falou, você matou. Eu falei, é isso, eu gostei por causa disso. Você pega outras coisas nas fases também, tipo, por exemplo, tem hora que você pega uma espada, tipo Excalibur, aí você ganha uma armadura que vai te ajudar a passar por algumas partes e tal. São alguns mundos, todos eles têm boss também. Mas eu senti que não era pra mim, sabe? O tanto que eu tava jogando, eu tava, mano, não tava clicando a gameplay comigo.
Eu achei, tipo assim, eu não joguei. Uhum. Mas eu achei que os comandos eram muito estranhos.
Sim.
Muito é meio... comando.
Exato, era muito. E o pior é que ele dá um tutorial, aquele tutorial bem tutorial mesmo, tipo, aperte botão, não sei o quê. E é muita coisa. Eu falei, caralho, é muita coisa. E aí me falaram ainda, falando, mano, ainda tem um monte de coisa que ele nem te ensinou. Eu falei, puta
aí
que
pariu. Aí não dá nem vontade, nossa, né?
Aí você, desiste, você me quebra, tá ligado? Aí, porque tem muita coisa complexa, tá ligado? Tem de fato muita coisa. Mas assim, eu não tiro o fato que ele é muito divertido. Ele fez um boomzinho, sabe, no começo do ano. Uma galera elogiando demais. Eu realmente não tinha ido atrás até então por causa do preço. Quando ele abaixou, eu fui. Mas assim, não é algo que tipo, me agradou tanto quanto eu queria. Inclusive, fiquei muito triste. Eu queria ter gostado mais. Mas de forma alguma, eu vou falar que o jogo é ruim. Sabe, só não é a minha vibe. Eu acho que, tipo, quem gosta de Sonic, quem gosta dessas loucuras, de velocidade, uma velocidade que às vezes é difícil de você controlar, ou que você tem que treinar muito pra conseguir o controle total dela, esse tipo de pessoa vai gostar pra caralho do jogo. E tem um humor muito divertido também, sabe? Tem uma pegada humorística bem legal.
Tem as musiquinhas da hora também, tem aquela música italiana lá, clássica.
Nossa, clássica. Nossa, muito clássica. Pô, muito bom, muito bom. Então, eu recomendo, sabe, pra esse tipo de pessoa.
Pra quem gosta de Sonic.
Exato, se você gosta muito do Sonic 2D, eu acho divertido, consigo jogar Sonic 2D de boa, mas não é minha preferência, sabe?
Aquela treta, né? Você é cego Nintendo?
É.
Na minha época era muito do Nintendo, mas eu acho que esse jogo também não me agradaria muito, não.
Cara, eu fui jogar, o primeiro Sonic que eu joguei na minha vida, Zou, foi aquela ROM hack do Super Nintendo, que era do ligeirinho.
Eu tinha
as duas, eu tinha o ligeirinho e o Sonic.
Eu não sabia que era ligeirinho, eu tinha só a ROM hack, que era horrorosa.
Uhum.
Mas assim, eu jogava e tentava fazer alguma coisa, mas não conseguia.
O jogo do ligeirinho é muito bom, Zou. É muito bom o jogo do ligeirinho. E eu zerei o jogo do ligeirinho, aí eu fui engraçado que quando eu ganhei o Sonic, eu fui olhando e falei, mano, parece ligeirinho, tá ligado? E aí, quando eu fui ver as mesmas bagulho, eu falei, cara, isso aqui é ligeirinho, pô, o que que é isso?
Eu descobri depois de velho, acabou com a minha infância, eu falei, caraca, não era Sonic na Nintendo?
Não era ligeirinho. E assim, depois eu fui ter contato com o Sonic quando eu ganhei meu Dreamcast. Então eu sou uma cria, infelizmente, né, ou felizmente, pra mim, infelizmente, eu sou uma cria do Sonic 3D. Tá ligado? Eu sou cria do Sonic Adventure. Vibe, né? É outra vibe. É um Sonic mais adolescente, tá ligado? Aquele Sonic mais edgy. Tá
eu jogava um pouco no Master System, que tinha aquele que vinha direto do console. Uhum. Você tirava a fita e você ligava o console, era Sonic. Que é o Master System 3. Sim. Só que não era muito a minha vibe, velho. Tipo, toda vez que tivesse, tipo assim, ó, tinha Sonic e outra coisa, eu ia pra outra coisa.
Uhum.
Aí se não tinha mais nada, eu ia pra Sonic. Não, vou lá tentar.
Eu gostava um do personagem, e... sabe? Mas aí esses jogos nunca me pegaram muito. Mas assim, dos Sonics 3D, eu joguei montes, assim, tá ligado? Muitos. Infelizmente, nenhum pra mim foi tão bom até então quanto o Adventure, mas eu acho que é muito da nostalgia. É, mas assim, quero tô muito ansioso pra futuramente testar o...
Frontier.
O Frontiers, exato. Tô só esperando sair numa Game Pass ou numa PS Plus aí, tá ligado? Assim que sair eu quero testá-lo, porque não quero... Tá muito caro ainda, ô Sega, caralho.
Pô, Sega, você tá no Game Pass já com os jogos já, né?
Ele tá naquela, na PS Plus, só que naquele modelo, tipo, teste de jogo, sabe? Então você pode jogar uma hora só do jogo. Eu falei, pô, vai tomar no cu, às vezes eu gosto, não. E aí? E se eu gostar, como é que eu jogo mais aí? Então deixa
eu... sou meio amarrado com o Sonic, né? Tipo, eles sabem que Sonic vende ainda,
então eles amarram muito. Exatamente. Mas bom, então Pizza Tower a gente tem essas ressalvas. Mas assim, eu acredito que entendo completamente o sucesso do jogo, desejo todo sucesso pra ele, e infelizmente não foi pra mim, mas eu espero que mais pessoas consigam se divertir com ele, pelo menos mais do que eu. E o segundo jogo de hoje, Zou, outra dica de membros lá do Cafeteria Club também, que é o Frog Detective The Haunted Island, que é o primeiro sapo detetive aí dos jogos, é uma franquia. O jogo lançou dia 22 de novembro de 2018, foi desenvolvido pela Warm Club e pela criadora principal, que é a Grace Bruxner, e distribuído pela Warm Club. Lançou exclusivamente para PC, esse está sendo um drops bem raiz, full PC basicamente. E o preço cheio dele na Steam, pelo menos até esse momento da gravação, é R$16,99, isso preço cheio sem nenhuma oferta. E sabe o engraçado, Zou? Tem uma aba lá no Discord que as pessoas dão dicas de jogos. E assim, toda vez que alguém coloca um jogo lá, eu dou uma olhadinha, né? Falo, vejo pra que plataformas tem, vejo se tem numa Game Pass da vida, coisa do tipo. E o primeiro lugar que eu vou é sempre a Steam, porque eu já tô no PC no Discord, vou lá primeiro. E aí eu olhei e falei, cara, eu tenho esse jogo, que loucura, eu nem sabia que eu tinha, tá ligado? Aí ele falou, tenho dois também. Eu entrei e falei, cara, eu também tenho dois, que porra é essa? E eu fiquei, Zô, eu não entendi. Aí depois que eu fui entender que eu tinha comprado um pacote de keys... pra depois sortear pra galera algumas que eu já tenho e tal. E esse aí eu não tinha, então eu ativei na minha Steam. Normalmente quando eu compro esses packs, os jogos que eu já tenho repetido, eu deixo separado pra sorteio, os que eu não tenho eu ativo. E eu já tinha ele e o 2. Eu fiquei, eu olhei assim, quando você olha pra esse jogo, você fala, mano, que porra é essa? Que porra é essa? Não, na minha cabeça já veio o Atan. A galera sabe que eu não sou muito fã de Atan, né? Quando eu digo não muito fã, que eu odeio o jogo. E... eu fiquei, por quê, né? Beleza, vi que tinha, só fiz a piada lá no server, beleza. Entrei na Steam e aí, Zou, me chamou a atenção as análises extremamente positivas. Eu falei, por quê?
Caraca, parabéns.
Por quê? E aí eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, falou, mano, eu joguei um pouco, não vi nada demais, não sei o quê, não sei.
Eu joguei em live, não sei. Tipo, eu joguei no Game Pass.
Uh-huh.
Ele era tão bizarro, que me deu curiosidade que ele era bizarro, que ele não tinha... O desenho dele, assim, tipo, na Game Pass é separado os desenhos, né?
Uhum,
das capas dos jogos. Ele não tinha.
Caraca.
Ele não tinha thumb. Eu falei, caraca, esse jogo deve ser, sei lá, deve ser um cheat aqui, não sei.
Debug mode, né? Debug mode.
É. Eu falei, pô, vai
ver. Abre um emulador, aqui, né? Aqueles bagulho que você clica pra abrir emulador no videogame, tá ligado?
Eu vou instalar mineração de Bitcoin aqui agora. Instalei, joguei, tipo assim, tava em live, falei, vou jogar porque é meme, né? Eu gosto de jogar com meme em live.
Uh-huh.
Mas eu joguei pouco, eu vi que não era tão meme assim quanto eu esperava.
Então, eu não sabia de nada do jogo, nada.
Eu também nada, eu fui.
Não, mas assim, a minha cabeça criou o que seria o jogo. Que a minha cabeça é, falei, mano, eu vi umas imagens e tal, falei, esse jogo deve ser aqueles jogos sem fala nenhuma, sem texto nenhum. Que eu tenho que... Eu vi ele com uma lupa, né? Falei, eu tenho que ficar... Deve ser algum jogo de puzzle nesse sentido. Só que me chamou muita atenção as análises. Eu falei, vou ver do que se trata, cara. E Zorro, o jogo é curto. Eu zerei ele porque eu fiquei fazendo piada pra caralho e zoando. E depois eu entrei de novo pra pegar a última conquista que tinha lá que eu deixei passar. Mas assim... mas cara, eu me diverti muito, Zorro. Eu não sabia que eu ia me divertir tanto, cara. Eu rachei o bico durante várias partes do jogo, cara. Ele consegue ser inocente, divertido e assim, ter uns timing de piada que te pega desprevenido, cara. Eu gostei pra caralho. Eu não esperava.
Eu achei que ele era infantil, tipo,
eu pensava isso também. Ele até é, tá ligado? Mas ele, tipo, ele pega uma piadinha ou outra que não é pra ser infantil aquela piada, tá ligado? Você entende que ela é uma piada, mas...
É, isso aí que é bom, né? Pra, isso. Pra até os adultos se envolverem.
Exato. Né? Sabe aquela parada meio Shrek, que é uma piada ali que o adulto pega de um jeito, às vezes a criança pega de outro? Tem muito essa vibe. O problema é que ele é só em inglês, né? Pelo que eu vi. E assim, ele não é um inglês difícil, mas às vezes eles têm umas. Ele coloca umas palavras que supostamente pro americano é uma palavra simples, só que é uma palavra que a gente não ouve sempre. Então, pra gente, pelo menos pra mim, que tem inglês, não sou fluente, te pega ali, tipo, que porra é essa? Tem uma palavra lá que eu fui lá e falei, que porra é essa aí? Tá, aí na live o pessoal falou, é linha. Eu falei, é linha? Então eu fui descobrir, era lã. Tá ligado? Lã é em inglês. Eu nunca parei pra pensar em como é lã em inglês.
Geralmente é U.
Exatamente, era o U. Eu não sabia que era lã em inglês, essa
boa. Eu sei, porque eu jogava muito Fazendinha, né? Tipo, jogo de Fazendinha.
Ah, pode crer, pode crer.
Botava lã lá da ovelha e tal. Aham. Da ovelha, não, né? É, só fazia lá uns casacos de lã.
Sim, sim. Não, então... E eu fiquei, o que que porra é o U? Aí umas outras palavras simples, assim. Só que, tipo, você não tem costume, né?
É, a gente tem muito do inglês correto, né? Que a gente aprende muito inglês correto. Aí quando, tipo, eles meio que quebram isso, a gente fica meio perdido, né?
Exato, exatamente. E não, a minha surpresa foi que de cara tinha cenas, né? Porque o detetive Sapo, ele é um detetive que recebe um chamado, né? A ligação do supervisor dele. Ele atende e fala, eu tenho um caso pra você. Então eu mesmo dublei o jogo, falei, eu tenho um caso pra você. Um clima mal no ar, assim, falei, pode falar. E tal. E aí você vai, cara, ó, tem uma preguiça que ela tem, é dona de uma ilha, e ela tá falando que tem um fantasma lá, eu preciso que você vá pra lá. E tal. E tem várias piadas, tipo assim, e eles precisam do melhor detetive no caso. Aí o Sapo fala assim, sim. Fala, só que o policial Lagosta tava ocupado. Então vai ter que ser você mesmo, tá ligado? Tem umas tiradas, assim, umas piadinhas assim que são muito engraçadas, cara. São muito divertidas. É, tem uma parte maravilhosa que o cara vira e fala assim, eu tô com medo de conversar com você, que eu tô com medo de ficar, né, tipo, falar alguma merda e me ficar intimidado, alguma coisa assim. Ele fala, não, mas você não fez nada até agora. Ele, sim, mas a conversa não acabou ainda, dá tempo, tá ligado? Dá tempo de me fuder. É muito legal, cara, é muito divertido. Eu fui pego completamente desprevenido, Zô. Fui pego completamente desprevenido. Eu não esperava que eu fosse me divertir tanto, rir tanto. O jogo é curto, tá ligado? E, tipo assim, ele inclusive dá pra terminar bem antes de que isso. Só que eu fiquei zoando com o pessoal e ainda voltei atrás pro troféu. Mas eu fiz em 80 minutos, tá ligado? Na Steam fala esse bagulho. Então dá aí uma hora e 20, assim. É, então o seu jogo, eu fui, dei uma olhada no How Long to Beat, conforme os jogos foram, tem 3 até então, e eles vão aumentando o tamanho também, então o 2
é uma saga, né?
É, exato, tanto que quando esse acaba, tem uma cena pós-crédito, que é o supervisor falando assim, eu preciso de você em outro caso e tal, aí aparece, em breve Sapo Detetive e no caso o Mago Invisível. Eu falei, caralho, será que esse é o próximo mesmo? Fui lá ver, é o próximo, o 2 é esse. Eu falei, caralho, então eles colocam, tipo, de fato uma saga. Pelo que eu tava lendo na internet, eu vou jogar os próximos e trazer aqui pro Drops ainda no futuro. O 3 é o último, tá? O 3 fecha ali, de fato, parece que é pra ser uma trilogia. Foi o que eu li do povo na internet, principalmente nas reviews, tá? A galera falou assim, pô, aí o terceiro fecha com chave de ouro aqui a trilogia e tal. Eu falei, pô, então parece que de fato teve um fim ali e tudo.
É bom quando fecha bem, né? Tipo,
sim.
Não se estende demais, fecha certinho.
Nossa, Zô, tem uma parte maravilhosa que tem um personagem na ilha que ele tá tipo assim, numa posição, tá ligado? Aí quando você clica pra conversar com ele, o Sapo fica na mesma posição olhando. Cara, é muito engraçado, mano. Puta, aquilo me quebrou muito, tá ligado? É muito. E assim, querendo ou não, ele é um joguinho infantil. Tá ligado? Eu acho que deve ser muito legal jogar com os filhos, assim, tal, e se divertindo junto, dando risada junto. Um dos problemas que eu tive com o jogo, eu não vou mentir, é porque tem uma hora que ele faz uma piada. Ele é cheio de piada. Aí tem uma hora que ele faz uma piada mais perto do fim. E é uma piada bem errada, tá ligado? Não de forma pesada, não é humor negro nem nada do tipo assim, não. Não é nada mórbido.
Não é criança,
né? É só uma piada que, tipo assim, é errada a piada, tá ligado? Só que você entende que é uma piada. Ele tá exagerando naquilo pra ser uma piada. E aí eu não sei se a autora do jogo, né, a diretora, ficou em choque. Que daí ela corta pra, tipo, um avatar dela falando assim, gente, eu sei que isso é importante, tá? Não fale o que ele tá falando, sempre vão atrás de não sei o que e tal. E eu fiquei, ah, mano, não precisa, pô. Eu entendi que é uma piada, velho. Não, não faz isso.
Aí você
quebrou,
né,
minha piada. Aí você quebrou a piada, tá ligado?
Mas acho que ela ficou com medo, velho.
Ela com certeza ficou. Coisinha. Com certeza. E tipo assim, nem culpo muito não, sabe? Às vezes, de fato, você olha e fala, mano... Às vezes ela já tava com o jogo pronto, ou pensou, mano, aquilo lá vai dar algum problema, hein?
Até que pra criança também, né? Então acho que ela deixou pra avisar também pras crianças e tal.
Pode ser. Mas assim, quando eu olhei aquilo, eu tava até lá e eu falei, ah, mano, não precisa, porra. Mas eu entendi. O medo é real, tá ligado? Eu consigo compreender. Mas o Hugo me divertiu, cara. Eu não esperava. Inclusive, eu acho que ele é tão bom, assim, eu gostei tanto, que ele vale o preço cheio fácil, assim, pra mim. 16, tranquilamente na Steam. Então, Frog Detective 1, A Ilha Mal-Assombrada. É, entendo que não é pra todos. Às vezes a pessoa, tipo assim, é aquela pessoa que gosta de jogo cinemático e não sei o que, com uma história. Pra essa pessoa não vai dar certo, tá ligado? Tem que ser uma pessoa mais é tipo assim, voltada pra todo tipo de jogo. É tipo assim, ele é um jogo investigativo, você vai ter que ficar falando com vários personagens ali na ilha. Tipo assim, ah, eu precisava de tal coisa, você tem que conseguir essa coisa, como é que você vai conseguir? Você vai conversar com outro, a outro precisa de uma coisa e tal. Então ele é investigativo, só que é aquele investigativo bem suavinho. Sabe, aquele investigativo que seria tipo, pô, só de você sair conversando, você já vai pegar as coisas que precisam. Só queria uma tradução mesmo.
Não é tipo um L.A. Noir, né?
Não, nossa, bem que perto disso. Bem perto
pressionar disso. Os caras e tal.
Mas assim, tem muita, muita piada, é um jogo extremamente cheio de humor. Inclusive o Ninja, que recomendou, quando eu joguei, eu falei, caraca, é muita vibe do Ninja mesmo, que é esse tipo de jogo. É o tipo de jogo que quando você olha, você pensa que bosta, mas tipo, te pega ali. Certo? É bem esse jogo. Então, gostei muito.
É curioso.
Gostei.
Agora eu
não
queria jogar.
Joga, é rapidinho, sabe, Zô? É curtinho, então não tem erro. Frog Detective The Haunted Island. Tá disponível lá na Steam. Você disse que tava no Game Pass, tá até hoje?
Tá.
Ah, então beleza. Então perfeito. Então vão atrás, gente. Joguem lá. E o terceiro jogo de hoje, Zô, não seria só um jogo, e sim uma coletânea de jogos, que é Trash Horror Collection, jogo desenvolvido pela 616 Games e distribuído pela mesma exclusivamente para PC. O jogo lançou dia 17 de junho de 2022, ou seja, tem menos de um ano e já tem o Trash Horror Collection 2 e o 3,
caraca.
Tá ligado? E pra você ver, cara, os caras trampam, mano. O preço cheio dele na Steam custa R$12,39. E uma coisa que o pessoal... A 616 Games, eu já trouxe um jogo deles pra cá há um tempo atrás. Não sei se você vai lembrar, Zorro, mas é o Red Valley. Que é aquele jogo que parecia um Silent Hill-like. Que tinha uns bichos lá esquisitos e tal. Tem uma hora que apareceu o meu braço lá na frente, tá ligado? Do personagem.
Lembro.
Então a mesma empresa também fez essa coletânea de jogos. A coletânea contém 10 jogos mais 2 bônus. Pelo que eu percebi, eu tava lendo a respeito do 3, porque o 3 saiu um tempo atrás, e parece que eles falaram assim, gente, já tá disponível o Horror Collection 3 com 10 jogos e os outros 2 bônus vêm em breve. Tá ligado? Eu falei, então eles devem lançar a coletânea com 10... e adicionar os outros dois posteriormente, sabe? Então eu acho que eu achei legal também. E assim, me impressionou que ele falou assim, cara, são jogos de terror curtos, né? Só pra contar uma história e coisa do tipo. E a parte do trash, né? Que também tem muito jogo ali que é terror, mas é comédia também. Tá? No caso tem 3 em específico ali. Que tipo assim, dá medo em alguns momentos, mas é full comédia também em algumas partes. Que é inclusive um dos mais famosos da coletânea. Toda a coletânea tem um pouco de jogos dele, que é o Poop Killer, que é o assassino do cocô. Tem 3.
É o principal deles, né?
É o principal deles, cara, é muito divertido, cara. Nossa, puta que pariu. Me pegou de surpresa, tá ligado? Eu não conhecia, não sei se você conhecia o jogo.
Não, conhecia nada também. Até eu achei legal, acho porque. Primeira vez que eu posso falar na live, né, sem saber nada de jogo de terror.
É isso que eu ia falar, porque você sempre assiste os streamers maiores jogando vários jogos de terror indie, né? Tanto que eu pensei, esse aqui o Zorro conhece. E cara, eu fui descobrir, Zorro, tem acho que 7 Poop Killer.
Tá ligado?
Então na coletânea 2 parece que tem mais 2, na outra coletânea tem mais, então eu tô muito ansioso. E pra quem tá assistindo, gente, tipo, Killer é o assassino do cocô, ele vai atrás de você se você não dá descarga.
Tá bem ligado? Descarga.
Bem descarga, pelo amor de Deus. E cara, é muito divertido. Assim, conforme eu fui jogando, eu percebi que alguns games deles, da coletânea, eles têm. São parecidos em estrutura. Eles até tentam mudar uma ou outra coisa, mas assim, as estruturas são parecidas. E assim, tem alguns deles que é de terror, que é terror mesmo. Eu de fato me assustei, cara. Eu de fato fiquei em choque. E outra coisa legal, eles têm filtro, né? Alguns filtros mudam de jogo a jogo, mas você pode colocar estilo PlayStation 1, estilo PS2, que daí já fica uma imagem mais limpa, estilo VHS, que daí fica tipo um filtro de VHS, estilo horror, que é tipo um Play 1 poligonal, mas mais escuro, estilo preto e branco, que tem um jogo específico que dá pra pôr assim, que também é muito bom.
Eu só falei do filtro aquela hora, porque acho que os jogos da Puppet Combo tem essa opção de filtro.
Ah, legal. Ah, é verdade.
Aí tá meio
acho
comum,
que é assim,
tá tipo meio que virando comum, assim. Falei, pô, será que não tem, não? Aí tinha lá, de fato, tinha até bastante.
É muito, eu nunca vi tantos assim, tá ligado? Muito sim. Filtro mesmo. E isso eu achei muito legal, tipo, tanto é que eu tô jogando vários jogos, eu não zerei todos ainda, eu zerei 9 dos 12, faltam 3, a média de cada jogo vai na casa dos 30 minutos, então ao todo a coletânea tem 6 horas de conteúdo, que na minha opinião pra R$12 tá excelente.
É muita coisa, né?
Muito, não, eu de fato, eu não duvidaria, Zô, desse tipo, por exemplo, cada jogo que eu joguei ali, poderia ser um jogo vendido à parte na Steam por 5 conto. Tá, aqueles jogos de R$5,99 e tal. E eles teriam mais lucro. Não acho que as pessoas... O foda é que a pessoa podia pedir refund, né? Porque menos de uma hora dá pra pedir. Não duvidaria que tem uns safados que fazem isso. Zero jogo, se diverte e depois pede dinheiro de volta. Mas assim, podia fazer... E cara, se eles fizessem e eu comprasse eles separados, eu teria gostado tanto quanto. Sabe? De fato, me divertiram.
Eles estão muito fazendo agora esse tipo de coletânea. Eu vejo que tem muita gente que faz pra... Aquelas criações de jogos em uma semana? Eu esqueci como é que chama.
Ah, isso. Sei. Esqueci. É Game Jam, né?
É, Game Jam. Tem um pessoal que junta e faz tipo uma coletânea de jogos pra participar da Game Jam.
Sim.
Depois ele junta todos. Obviamente eles passam lá limpa, né? Pra tirar bugs, esse negócio. E juntam na coletânea e vendem. Tem várias coletâneas bem legais, assim, que eu já vi, já esses streamers que eu assisto e tal, que vendem, tipo, dá super certo. Tipo, joguinhos pequenos
estão
lá dentro da coletânea, muito legal. Só que esse aqui, pelo visto, de fato, foi todo mundo fez o mesmo, né? Que geralmente
é a mesma empresa.
Pega o game dia inteiro e coloca no negócio. Então são vários criadores diferentes.
Esse aqui foi a mesma empresa que fez tudo. E tipo assim, eu comprei esse que tava numa oferta, então eu ainda paguei mais barato. Mas assim, eu comprei só pelo meme. Porque eu tinha essas coletâneas, eu cheguei a comprar uma vez, BR inclusive, que tipo assim, funciona de boa, só que pra jogar em live ela era muito bugada. Porque eu não conseguia deixar em modo janela, tá ligado? Aí quando eu colocava volta, eu não conseguia voltar. Cada jogo tinha um bagulho diferente e tal. Então tava sendo muito difícil jogar, tá ligado? E tinha jogos bons lá, inclusive acho que o Gemapris fez um pra essa coletânea e tal. Só que eu tinha tido um péssimo... uma experiência, exato, uma péssima experiência. Então eu fui pra esse já com esse tipo, putz, não sei. E me surpreendeu. Como eu disse, tem muitos jogos que tem um escopo parecido. Mas assim, tem uns muito bons, cara. Eu joguei um, hoje inclusive, que faz referência ao filme O Farol, da A24. Excelente! Nossa, cara, digno de jogo de terror indie que lança mesmo aí, sabe? Muito bom, mano, me divertiu pra caralho. Inclusive coloquei ainda filtro preto e branco. Recomendo pra ficar igual o filme, né? Porque o filme é em preto e branco. Esse filme é gravado em película, tá ligado? O filme O Farol é gravado em película, com aquelas câmeras velhas e tal e tudo. Muito foda o filme. E o, pô, excelente, tá ligado? Eu de fato me surpreendi demais, assim. E assim, tem um ali, não vou mentir, tem uns ali que querem ser terror e é uma merda. Nossa, tipo, você percebe que fala, puta, esse aqui ele fez correndo só pra pôr na coletânea também, esse aqui é uma bosta. Mas a maioria me divertiu, tá? A maioria eu gostei muito, cara. Hoje eu joguei 3 jogos, né? Os 3 eram full terror, os 3 foram excelentes. Os 3,
foram os melhores, né?
Foram um
dos melhores. É bom jogar o o Pulp Killer primeiro, né? Sim, você tirar os horríveis primeiro ali. Não é, é horrível.
É porque o Pulp Killer, ele é muito bom, mas ele é outra pegada, é comédia, tá ligado? Mas assim, o Pulp Killer 1, ele tem todo um lance de comédia e terror junto. Tá ligado? Porque tem, pô, tem uma hora que eu me assustei lá e uma galera também assustou. Falou, caralho, que porra é essa? Tanto que eu acho que o Pulp Killer 2 é fraco, o 3 eu gosto. Eu gostei até. O 2 eu não gostei tanto assim, não. Acho que ele dá umas enroladinhas aqui ali que é desnecessário. Sim. Mas eu quero jogar mais os outros. Tipo assim, eles tentam variar algumas horas. Tem um jogo lá que é basicamente um Tower Defense. Assim, não Tower Defense, mas você tem que ficar. Tipo assim, ele vai. Um assassino quer entrar, você tem que ficar consertando toda hora as janelas pra ele não entrar, tá ligado?
Ele fez meio que do jeito errado, ele foi muito rápido esse aí.
Foi.
Eu vi, até eu comentei um que eu vi, que era de BR também, eu depois vou pegar o nome e te mandar. Que é também um Tower Defense, entre aspas, só que demora mais tempo, assim, pra você consertar as paradas. Então realmente te dá aquele medo a mais, sabe? Você tem que achar ali o prego e tal.
Sim,
não
sim.
É só pegar a tower e ficar fazendo
isso. É assim, mais desesperador, né?
É, esse aí foi meio mais meme, né?
Esse foi só. Tipo assim, eu aprecio que foi uma pegada diferente pra não ficar muito repetitivo o mesmo escopo toda hora.
Sim.
Sabe? Por isso que, tipo, acho que os que eu mais tô gostando são os que tem escopo diferente. Por exemplo, o primeiro jogo da coletânea, que foi eu joguei e fui jogar só hoje, mano, ele é claramente referência a First Phantom. Muito referência, muito. Tipo assim, eles devem ter visto First Phantom, gostaram pra caralho e fizeram esse em homenagem a First Fat. E eu achei sensacional. Sensacional, Zorro, tá ligado? É muito legal, muito legal. E vários jogos tem mais de um final, sabe? Então você pode fazer outros finais. Cara, eu de fato fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz com surpresa com os jogos dessa coletânea. Eu recomendo muito. São jogos curtos, mas, cara, é muito divertido. É aquele jogo pra você jogar com os amigos, às vezes, sabe? Porque é curto. Sabe, às vezes, sei lá, colocar cada um joga um. Vai, agora você joga esse, eu jogo outro, tá ligado? Aí eu vou ver na história juntos, assim.
Ou jogar em live também, bem legal jogar
também,
em live.
Também. E infelizmente ele não tem tradução pra BR. Cara, eu não sei, cara. Eu na época vi que era um estúdio brasileiro, depois agora eu não sei mais. Eu pesquisei o nome do cara, não sei mais. Acho que o nome do cara é Rafa Braza. E eu fiquei, cara.
É muito... Rafael, não?
Rafael é Rafael Braza, alguma coisa assim. Eu fiquei, mano, esse cara
é BR. O solo úmido lá nos créditos.
Tem muita gente BR lá nos bagulho. Tem uma galera BR lá. Então eu fico sempre na dúvida se esse estúdio é BR ou não. Porque ao mesmo tempo que tem nome BR, tem muito nome russo também em alguns momentos, na hora, na parte de música. Tem uma lá que é Yasmin Bonfim. Sabe? Eu falei, pô, isso é BR, porra. É que porra, esse nome é BR pra caralho. Então eu não sei, eu fico meio na dúvida. Mas, assim, pô, gostei muito, cara. Gostei muito, quero terminar de jogar, faltou só 3 jogos. Eu até fui dar uma olhada, eu queria confirmar se os jogos bônus eram deles, porque às vezes, sei lá, os 10 jogos são deles e os bônus é de empresa parceira, sabe, amigos, assim, mas parece que não. Todos os 12 jogos são deles. E todas as coletâneas parece que é a mesma quantidade. Então tem 3 coletâneas, são 36 jogos que eles colocaram aí basicamente em um ano, tá ligado? Um ano e pouco, assim, então, de fato, meu Deus.
Tramparo.
Sim, Tramparo. Por mais que, pô, são jogos simples, sabe, com gráficos simples, mas me pega muito, principalmente quando você coloca no modelo PSX, né, PS1, tá ligado, PlayStation, eu fico, puta, me encanta, tá ligado, ver, tipo, jogo de terror. É que nem o Vitor tinha esse costume de falar, mano, quanto pior o gráfico no jogo de terror, mais medo dá, tá ligado?
É verdade, pô, aqui você pega aquele Silent Hill antigo. Quem
nossa,
que são os novos hoje perto do Silent Hill antigo?
Nossa senhora, cara. E tipo, o pessoal todo preocupado em fazer gráficos ultra realistas, ray trace, os caralho. Aí chega esses caras com essa porra desse gráfico, você mal consegue entender o que tá lá na frente, dá um medo do caralho, você tá maluco, pô.
Acho que hoje, quanto mais gráfico, mais, tipo assim, terror tem que colocar, tipo, algo que choque.
É,
tipo. Ou até isso. Mesmo o jumpscare. Quanto menos gráfico, menos você coloca isso que fica já
aterrorizado. Porque se você vê lá na frente, sei lá, às vezes ele colocou só uma árvore, mas uma árvore que parece um arbusto pequeno, parece uma pessoa olhando de longe. Você já fica, que porra é aquela? Que
botou porra uma aquela? Música bizarra.
Você coloca isso, já era.
Estourada.
É o suficiente pra te deixar cagar nas calças. Então, Trash Horror Collection, mano, gostei pra caralho, Zô. Puta que pariu, eu quero terminar de jogar os outros 2 jogos. Mas assim, dos que eu já joguei, já vale pra caralho. Mesmo se eu parar de jogar agora, já vale pra caralho. Esse tá sendo, tipo assim, um bagulho perfeito pra mim, ou tipo assim, vou fechar a live. Pô, mas tá cedo, dá pra fazer mais meia hora. Joga um joguinho desse.
Sim.
Tá? É perfeito. Excelente, excelente, perfeito pra isso. Porque eu sei que não é o tipo de jogo que vai me travar muito. Tem até um puzzlezinho outro ali, mas não é grande coisa. Tá? É mais uma questão de tipo, pra onde eu vou agora pra dar trigger no evento. Pra continuar. Inclusive aconteceu um bug comigo na hora que eu queria fazer, ver se tinha outro final, o jogo não tava dando trigger, eu fiquei meio puto, mas dá pra entender, sabe? Um jogo de R$12, tanto jogo assim. Então, Trash Horror Collection na Steam, R$12,39. Acho que vale muito, gente. Vão atrás lá pra dar um apoio pra galera. Jogos indies. E, Bonzo, tô ligado que você assistiu uma parada digna de Oscar essa semana aí pra falar pra nós.
Nossa, muito bom. Assisti em live ainda, fiz as pessoas assistirem comigo.
Nossa, você não fez isso, mano.
Fiz isso.
Meu Deus.
Todo mundo correu, todo mundo correu. E se chama Miguelito. Miguelito, é, assisti Miguelito. E por que eu tô trazendo Miguelito aqui? Porque eu não tenho mais nada pra trazer. Então vou trazer curiosidade sobre Miguelito.
Meu Deus.
E é a falsa nostalgia da internet. Eu não sei o que rola com a internet. Quando uma pessoa fala, nossa, eu vi isso aí. Todo mundo viu, né? Tipo, todo mundo
viu. Isso nossa, foi engraçado, Zô, porque eu vi uma thumb desse vídeo, desse bagulho Miguelito. Eu nem cliquei na thumb, no vídeo. Eu só vi escrito assim, Miguelito, entenda a cópia de chaves que deu errado. Uma coisa assim, né, na thumb. Sim. Eu falei, não, cara, aí eu já pensei assim, ah, uma cópia de chaves. Zô, uma semana depois, era uma caralhada de thumb dessa porra.
É, você não viu que isso foi em um dia. Tipo, de um dia pro outro, deu um monte de gente fazendo
nossa
vídeo.
Nossa senhora, mano.
Eu assisto muito vídeo de curiosidade, alguns programas e tal. E, tipo, todos os canais que eu assisto sobre curiosidades fizeram, tipo, todo mundo junto. Na mesma hora.
Dá a impressão que todo mundo descobriu junto.
É, não, mas porque o que rolou? Miguelito era uma Lost Media. Quem não sabe, Lost Media são mídias perdidas da televisão brasileira, que tem algumas, né, que a gente conhece.
Uhum.
E Miguelito era essa aí que algumas pessoas, poucas, conheciam. Tipo, tinha algumas imagens e tal que mostrava do Miguelito, mas ninguém tinha episódios completos. Até que um dos caras que participou do programa lançou na internet 5 episódios. E algumas esquetes cortadas assim ao meio que... Tipo assim, bem rapidinho de algumas coisas assim. Uhum. Assim, de fato, ele conseguiu só 5 episódios. Acho que gravaram foram 12 no total, se eu não me engano. E aí, não sei o que rolou, porque esse pessoal da Lost Media começou a ir atrás e todo mundo começou, nossa, o Chaves, sei que lá. E gente, tinha gente falando que tava com nostalgia. Nostalgia nada, ninguém assistiu Miguelito. Nostalgia. Ninguém assistiu Miguelito. E eu vou falar o porquê aqui agora, porque ninguém assistiu Miguelito. Miguelito foi um programa criado pelo Gugu Liberato, junto com o seu parceiro aí. No caso, o parceiro dele não teve envolvimento, que era o Beto Carreiro. Os dois tinham
uma
empresa
junto. Olha só, mano.
Os dois tinham uma empresa junto e o Beto Carreiro dava dinheiro lá, bancava.
Que os dois descansem em paz, né? Os dois faleceram, olha só.
É, os dois faleceram, infelizmente. E eu espero que minha internet não caia agora, pra dar sinais que vai cair. Mas Miguelito foi falar o de Gugu, né? A internet começou a querer cair, você viu?
É, olha aí.
Não quer que fale mal do programa dele, hein? Desculpa,
verdade,
Gugu, rapidão. Rapidão. O Gugu teve uma treta com o SBT. Ele saiu obrigado do SBT no momento da televisão. Então, todo mundo achou estranho nessa época, né? Porque o Gugu sempre fazia programa no SBT.
Sim.
E ele acabou indo pra Rede Record. Ele foi pra Rede Record e falou assim, pô...
Pô, então é recente, né? Porque ele saiu do SBT e não voltou depois, né?
Não, não voltou mais.
Ah, tá. Recente
não, mas não é
assim,
recente,
né?
Não,
mas eu digo recente, não é de 90 isso, né?
É, sim.
Porque a thumb, o bagulho é tão estourado que parece que essa porra foi feita em 91. É,
não,
é esse que parece.
2000 e pouco, por aí. Eu não lembro a data exata, mas foi 2000 e
tem,
pouco.
Tem uma história, Zô, rapidinho, uma história que o Gugu, quando ele foi pra Record, ele foi mostrar pro Silvio, né? Que a Record fez uma oferta pra ele de milhões, assim, né? Aí ele chegou no Silvio e falou, Silvio, a Record me fez essa oferta. Você quer cobrir a oferta pra eu continuar aqui? Aí o Silvio olhou o valor e falou assim pra ele. Falou, por esse valor, até eu ia pra Record, tá ligado?
Maravilhoso. Mas sei lá que rolou que essa treta com o Silvio, né? Tipo, ele saiu e ficou puto, né? E o SBT sempre teve chaves. Sempre teve chaves ali, tipo, o tempo inteiro. E o Gugu, esperto, né? Ele querendo ganhar dinheiro em cima, eu falei assim, por que eu não crio a versão brasileira de Chaves? Já outros programas tinham tentado fazer isso já e deu extremamente errado. E ele foi lá, né? Ele foi pra Record, a Record recusou o programa dele. Falou, não, muito caro, eu não vou querer fazer, não. Porque, de fato, era muito caro poder produzir e era um tiro no escuro, né?
Sim.
O Gugu ficou puto, falou, não, que é a melhor coisa que eu já fiz, que não sei tem, porque vai dar muito certo. Ele entrou em contato com, acho que com o irmão da... Eu esqueci o nome daquela mulher, que é a mulher polêmica da RedeTV.
Ah.
É, a Sônia. Sônia Abrão.
Ah, essa, eu ia chutar outra ainda.
Sônia Abrão. Ele entrou em contato com o irmão da Sônia Abrão, o irmão dela, não lembro que ele era da RedeTV. Mas ele falou, não, vou lá, vou apresentar lá o negócio pra RedeTV. A RedeTV aceitou, não, beleza. Só que o Gugu queria que passasse tal horário. E a RedeTV falou, não, eu vou passar num outro horário que eu quiser. Uhum. Não falaram nada pro Gugu, passaram no outro horário sem falar pro Gugu. E deu extremamente errado. Por quê? Porque esse programa é literalmente uma cópia descarada de Chaves em tudo.
Não,
tudo.
E deu errado também porque ninguém assiste a RedeTV.
É, também. Quem que assistia a RedeTV? Era só Pânico.
Era só Pânico. Todo mundo só ligava lá pra Pânico.
Eu não sei nem como é que a RedeTV tá viva até hoje.
Sabe uma emissora que eu também não entendo como é que é? Gazeta. Às vezes, sem querer, quando eu mudava de canal, passava lá e, mano, sempre parecia extremamente chato aquele canal, mano.
Sim, eu não entendo como é que consegue ficar vivo, velho, por tanto tempo. Tem gente ali que cobra muito dinheiro pra poder estar participando dos programas.
Sim, sim.
E a RedeTV aceitou.
Não, eu acho que o Roda Viva é na RedeTV, né? Então tem alguma coisa que o pessoal assiste ainda.
Ah, mas é pouco, né?
É pouco, é bem pouco, é bem pouco.
Não, mas a gente tá vivendo na época agora digital, que é Netflix.
É, não, eles assistem Roda Viva no YouTube, tá ligado? Que passou.
É, então, esse que é o problema. Por isso que eu não entendo como é que consegue. É estranho, né? Estranho.
Sim, sim.
Mas eles aceitaram lá, passaram o Miguelito no ar que eles queriam, mas aqui, tipo, claramente era uma cópia desse caralho de Chaves. E todo mundo odiou. O negócio deu tão fracasso que a RedeTV, ela cortou ao meio. Acho que ela passou, acho que 3 episódios, se eu não me engano.
Meu
4
Deus,
episódios.
Nossa.
E tirou fora. E tirou fora e falou assim, não, passa essa merda não. Mas não na audiência não. E o Gugu ficou puto. Ficou puto. E ele chegou a processar, eu acho, não sei se ele ganhou ou não, essa parte da história eu acho que o pessoal não sabe, mas ele queria processar a RedeTV, queria processar. E tá aí, Miguelito, ele é claramente o Chaves.
Mas é tudo chamou... igual? Tem barril, é tudo tem tudo? Tem esse bagulho?
É tudo igual. Ele mora numa caixa, escrito Made in Brasil.
Nossa.
É uma caixa quadrada, escrito Made in Brasil. Ele entra dentro
tem
da
ator
caixa.
Famoso ou não?
Não, ninguém é famoso. O Miguelito mesmo, ninguém conhece esse cara. Miguelito
nunca mais fez mais nada, né? É um tiozão que tava de boa, assim, chamaram ele.
É, pega o Chaves com depressão, é o Miguelito.
Meu Deus.
Ele é o Chaves mais triste da história dos programas, velho. Ele é muito triste. Ele fala, tipo, mas é isso aí que eu não sei que tem. Ele fala, tipo assim, ele tem bordão ainda, os bordões dele são horrorosos. Tipo, o Chaves sempre teve bordão, né? Tipo,
Sim.
E ele tentou emplacar alguns bordões extremamente horrorosos. Aí temos Chiquinha, que é uma Chiquinha com Pops misturada, ela fundida, fizeram fusão com o Dragon Ball. Aí é uma Chiquinha.
É adaptação, tiveram dois personagens, fizeram um só, tá ligado?
Sim. Não, isso porque a Chiquinha, ela foi substituída pela Pops mesmo, né? No programa do Chaves, ela de fato foi mudada por causa disso. Porque ela teve que sair, que ela tava grávida e tal. E aí fundiram a Chiquinha, tem o Nhonho, que é a piada de gordo o tempo inteiro, né?
É claro.
E tem o Kiko, que é o Kiko meio fanho, que ele fala pra dentro.
É pra tentar imitar o Kiko, né? Tipo,
negócio. Só que ele é o Kiko menos filho da puta do mundo, porque ele é, tipo, super de boa. Ele nem é babaca, sabe? Ele só tá lá,
nem
tipo,
é mimado.
É, não, tipo, ele é um pouco mimado só, mas o mimado dele, tem a mãe dele, né, que é claramente a Dona Florinda, que eu acho que das crianças ela é o personagem que mais aparece.
Qual que são os nomes dele? Você tá falando pra gente ter esse negócio, mas você lembra os nomes?
Nossa, eu lembro só do Picuco.
Quem que é esse?
Picuco é o nome mais horrível. Ele é a mistura do Professor Girafales com o Seu Barriga.
Nossa, eu ia chutar que ele era o Jaiminho. Se você falasse, chuta que é o Picuco.
Ele é o Jaiminho, ele é o Jaiminho também.
É, caralho, em tudo.
Ele é o Jaiminho também. Por quê? Ele é um senhor de idade. Um bigodinho, quase que o bigodinho daquele sujeito lá que a gente não pode falar o nome.
Sei. É o Chaplin,
mas...
vamos colocar com ela.
É o Chaplin. É o bigodinho de Chaplin. Ele parece Chaplin mesmo. De fato, ele parece Chaplin. Mas aí ele é um senhor de idade que ele é dono da... Diz que ele é dono da vila. Eu não entendi nada, pra falar a verdade. Mas diz que ele é dono da vila.
Tem o Senhor Barriga também.
E ele namora com a
Dona Florinda, nome, Florinda lá, que é outro
Dona
nome.
Florinda da Shopee. E, tipo, Shopee. Ele é tudo, ele é os três. Só que o que eu achei estranho é que tem um agiota, que eu não sei se ele é agiota, mas ele cobra alguma coisa na vila. E ele aparece lá, tipo, ele é um agiota que parece que ele tá bêbado o tempo inteiro lá, e que ele era pra ser o seu barriga. Mas não é, não sei, não entendi.
Ele é o seu Madruga, tá ligado? Que tá bêbado e
não,
tal.
Não, pior que
tem
não.
O tem o seu Madruga lá? Tem outro seu Madruga?
Tem o seu Madruga. Ele anda com aquela papete do Seninha, e ele é folgado, não quer trabalhar com nada.
Meu
e ele
Deus,
é pai da
cara.
Chiquinha.
Caralho, é cópia, meu Deus.
E, tipo, o menino lá, que é o Kiko, ele é filho de Fafo, Dona Florinda. Então, tipo, é muito cópia.
Mas é engraçado, pelo menos tem algum charme, tem alguma coisa?
Isso é muito ruim, velho.
E
é você
viu três
ruim.
Episódios? Você viu cinco?
Foi eu
cinco,
vi
cinco,
três cinco. Episódios e alguns sketches, assim. Tem um sketch do ET lá que eu não entendi merda nenhuma. Que o ET fala tudo estourado o áudio. Mas teve um sketch do ET e eu assisti mais três episódios. Teve mais dois que eu não assisti, que eu não consegui mais.
Putz, não, já é incrível você ter assistido o 3, já é algo incrível. Eu veria um pela curiosidade, mas mais que isso.
Eu vi, tipo, o primeiro episódio ainda é uma cópia descarada do episódio Chaves, que é o episódio do bolo, que a Dona Florinda faz o bolo pro professor Girafales, mas eles comem, o Chaves come bolo. E é literalmente isso, o Chaves entra do nada na casa dela, come o bolo, porque sim, aí eles têm que fazer um bolo e começa aquela confusão toda, eles querendo fazer o bolo, mesma coisa. E acabam que não fazem o bolo dá errado lá, ela quer expulsar. Não, aí que tá, nossa, aí eu lembrei. É spoiler, ninguém liga.
Nossa,
ninguém
liga. Por favor, fique à vontade, fique à vontade.
Nesse episódio, a Dona Florinda, ela não é dona da vila, mas ela expulsa o Chaves, o Miguelito. E eles começam a fazer o final do Chaves ladrão.
Nossa, não. Não.
No meu primeiro Deus. Episódio
já
eles
querem
fazem...
tentar pegar o cara. Nossa
Eu senhora. Fiquei tipo olhando assim, velho, como um roteiro. Eu falo assim, velho, quem que liga pro Miguelito? Se o Chaves ladrão fosse o primeiro episódio de Chaves, você acha que ia ele emplacar?
Ninguém ia ligar.
Ninguém liga. Ninguém
A
chora,
gente até ia ligar depois, quando tivesse passado tanto episódio que a gente não sabe mais qual que é o primeiro. Aí nós ia ligar. Mas aqui no primeiro não ia ligar.
O primeiro não impacta, velho. Quem Miguelito? O menino da caixa ali vai ser expulso da vila.
É,
aí.
Não, chuta a caixa ainda.
É. Vai, leva, vai embora. Aí, tipo, ele fica triste lá, juntando as coisas dele, e todo mundo pede desculpa depois, e é isso, velho. É, mano, nossa, você vê como é que o roteiro, o cara não fez nada. Ô, Gugu, tipo, desculpa, Gugu, mas seu roteiro é horroroso.
Não, é porque não tinha... O chat GPT faz roteiro melhor. Tá ligado?
Obviamente. Não, todos os episódios são cópia, todos, todos.
Meu Deus.
Só que existe um grande problema, que, tipo, acho que a grande magia de Chaves... O que eu reparei assistindo é que todos os personagens eles participam de Chaves, todos os personagens. Uhum. Então sempre tem episódios ali que são focados mais em uns e outros e tal, e todo mundo participa. Nesse que não, é só as crianças que são de fato os personagens principais. É o tempo inteiro a câmera em cima das crianças. E nisso fica tão monótono que, tipo, tem hora que simplesmente fica em silêncio total o episódio. Um exemplo é quando eles estão juntando os ingredientes dentro do. Pra fazer o bolo. Velho, o episódio fica em silêncio por uns 5 segundos, assim, tipo, ninguém falando nada, é só um monte de gente tacando trem dentro do bolo.
É por isso que eu tava achando que esse bagulho foi feito na década de 90, porque na década de 80, porque o Karate Kid, o primeiro antigão lá, tem uma cena, Sim. Eu vi falando isso, que o principal lá tá puto e tal, da festa e tal, e ele sai andando no campo reclamando. Aí ao invés da cena cortar, não, fica uns 30 segundos ele andando no campo, reclamando.
Essa
e tu fica, porra, mano, corta, caralho, tá ligado? Não é possível, velho.
Eles fazem o máximo pra enrolar, né? Só pra não, tipo, cobrir lá o horário, parece,
o tempo
né?
suficiente do negócio,
Mas
exato.
Aí você tem, tipo, 52 personagens que ninguém se importa até então. E você bota, tipo, cena dele, tipo, de um segundo. É, eu juro pra vocês, é tipo um segundo que aparece a mãe do Kiko. É um segundo que aparece a professora. Uhum. Mano, a professora usa uma roupa que ela parece que ela é mais nova que os meninos. Ela parece que ela é mais nova que os meninos. A professora tá lá pra dar conselho, ela aparece um segundo, dá conselho e foda-se.
É o
não
mestre
tem
dos
nem magos. Aula.
É o mestre dos
não
tem nem
é,
aula.
É, não tem nem aula, não tem nem escola, não tem nada.
Nossa
senhora. E eu vejo como é que ele, o Gugu, tipo, o Gugu ele tentou, porque ele gastou muita grana nesse trem. Ele
Caraca, será grana. Que gastou? Porque pelo que você tá falando, gastou. Parece que foi uma coxinha, um suco.
Não, é aí que tá. Ele não gastou com os atores, porque de fato o Miguelito tava triste, porque ele ganhou uma coxinha ali e o suco foi da água do balde do chão. Só se
aquele suco tipo, que suco, pozinho, tá
é,
ligado?
É, jogou pozinho ali
cinco
e o 5
gramas
balde
faz
3
litros, tá ligado?
O tia, não sei o que lá, aquele tia tem a avó lá,
uhum.
A tia Vilma, bota lá e dá 5 litros de suco.
É isso.
Foi isso aí que ele ganhou, velho. Porque ele, de fato ele era muito triste. Alguns ali até tentavam atuar e tal. Tentavam, assim, mas de fato o Miguelito, como personagem principal...
Nossa.
Eles fizeram uma seleção, só que eu acho que ele era muito parecido. Não, não é muito parecido, ele é um pouco parecido com o Chespirito. Então, assim, eles falaram, não, o cara ali tem a cara igual do Chaves, né? Vamos pegar a cara
de... É o que mais parece dele. De todos aqui, né? Então pega
ele. E vamos botar ele. Só que, cara, o cara é um péssimo ator, velho. Desculpa aí também, Miguelito. Mas ele tá vivo ainda, o Miguelito. Teve essa entrevista depois disso tudo.
É mesmo? Olha aí, ó. Tá fazendo o que agora, será, hein, mano?
Ah, ele falou que fazia filosofia e tal, e que depois ele foi tentar no teatro. Voltar pra filosofia, mano.
Volta, porque, volta.
Nossa.
Vira um filósofo, pô. Vai lá falar com o Pondé, com o Cassiano.
Ele era muito triste, velho. Aí, tipo... E a vila, aí que tá, o problema era a vila. A vila era extremamente detalhada. Você via que, tipo, a casa das pessoas que mostravam pela janela tinha muita coisinha, tipo, na... Tem uma mesa, ela mostra uma mesa que tá cheia de coisinha, tipo, na mesa, com um quadro ali perfeitinho.
Caralho.
E tal. Caralho! A vila, de fato, ali, a vila, você via que tinha rolado muita grana na vila.
Entendi.
Então, assim, era outro erro também, que acho que foi erro.
Também acho, porque uma das coisas que faz brilhar no Chaves é a simplicidade da produção.
Sim. É. Chaves não começou com... entrando dentro da casa do povo. Não, não começou com isso.
Não, inclusive até as portas, se olhar, falava, essa porra é isopor, mano. Essa porra é papelão,
sim. Sim. E lá eles voltaram uma fonte, coisa que Chaves demorou a aparecer a fonte da vila. Apareceu dentro da casa das pessoas, coisa que demorou a aparecer dentro da casa das pessoas. Não tava tudo ali, sabe? Tava tudo ali. Então, tipo,
ele foi com muita sede ao pote, tá ligado? Querendo mostrar tudo de uma vez e tal.
Foi, ele achou que ia dar muito certo, deu extremamente errado e, mano... Assistam o primeiro episódio, é interessante pra
tem
ver.
Tem na onde? Tem no YouTube?
Tá tudo no YouTube. Só procurar Miguelito no YouTube lá, o cara disponibilizou todos os episódios que ele conseguiu achar.
Legal.
Mas tá aí, a falsa nostalgia da internet, eu queria comentar, já que tá todo mundo comentando, por que não?
É lógico, por que não aqui? Eu trouxe conteúdo pra nós aí.
Informação aí, extra.
Aí, é verdade, é verdade. Então, Miguelito, fica a recomendação por curiosidade do primeiro episódio, mas não é algo que... Que vai
se você aguentar tipo, todos, parabéns. Você aguentar
para, assim, nossa, parabéns. Daí você merece de fato um prêmio de...
Prêmio Miguelito.
Bom, Miguelito é um nome... Nossa senhora, meu Deus do
céu. O nome das pessoas só piora. Tipo, eu só não lembro os nomes.
Já pensou se bolão. Fosse Fechadura o nome dele?
É lembrei, Chaves. Bolão. É o nome do gordo.
É claro que é, tá ligado? Você nem precisava falar. Se você me falasse qual que é o bolão, eu falava o nhonho, tá ligado? Certeza, né?
O Picuco me quebrou, mano. Picuco. Quem chama Picuco?
É o Piccolo.
Parabéns, velho.
Meu Deus do céu. Bom, Zou, eu assisti uma série. Quer dizer, não terminei de assistir ainda. Faltam acho que 3 episódios pra terminar a primeira temporada. Mas eu já posso trazer ela aqui. Porque eu estava muito de olho em assinar a Paramount Plus. Porque eu tava vendo muitas pessoas falando de muitas séries de lá. E aí resolvi assinar e falei assim, beleza, tem uma série lá que a gente vai conversar um pouco melhor sobre ela na semana que vem, já que vai ganhar um podcast inteiro sobre ela, então eu vou falar sobre uma outra série que comecei a assistir, que é Yellow Jackets, que são as jaquetas amarelas, e é o seguinte, essa série ela pega muita referência, Zô, de muita série que tipo a galera gosta pra caralho, assim. Ela surfou nessa onda bacana mesmo, só que eu acho que muita coisa nela funciona e outras coisas nem tanto. É o seguinte, tem uma equipe de futebol feminino, as meninas são bem sinistras jogando futebol e elas conseguem ganhar a regional, o torneio regional e vão pra nacional. Isso tudo no começo do primeiro episódio eu fiquei pensando, quantos animes de esporte eu não vejo que os caras levam 6 temporadas pra ganhar a regional, mano. Vai tomar no cu pra se classificar pra regional, tá ligado? Puta que pariu. Então, aqui não, já de cara, e elas ficam todas felizes, né, tipo, porra, vamos pra nacional, caralho, e elas são amigas e tudo e tal, e aí vai mostrando um pouco delas, assim, né, jovens, essa parte da série se passa em 90 e pouco, acho que é 90 e tal, e elas estão no colégio e tudo, né, e vai mostrando um pouco a personalidade de cada uma e tal, uma é mais voltada pra, tipo, uma é mais incisiva, né? Fala assim, não toca pra ela não, a gente tem que... Ela não tá dando tudo de si e tal, não sei o quê. Até dar uma merda, uma lá, ela vai dar uma rasteira em uma pra jogar contra ela, né? Pra tentar fazer ela funcionar sob pressão. Quebra a perna dela, tá ligado?
Caraca.
De tanto com força que ela vai, todo mundo fica meio puto e tudo. E a série se baseia no seguinte, elas pegaram um avião, um cara lá, né? O pai de alguma, não lembro agora, certo? Fretou um avião particular pra elas irem pra nacional. Então elas são todas felizes lá, pô, nós vai pra Nacional, caralho, é nóis. Elas entram nesse avião, só que acontece um acidente, esse avião cai em um lugar onde tem uma floresta, um bagulho assim. Muitas delas morrem já ali, tá ligado? E as outras ficam vivas e tipo assim, aí, vamos tentar sobreviver. E ao mesmo tempo, o que se assemelha a Lost, né? A queda de avião e tal. E outra coisa que se assemelha a Lost, Zo. Ao mesmo tempo que tá rolando isso em 90, a gente também tem, nos dias de hoje, 2020 e pouco, que acho que é essa temporada de 2021, há algumas das sobreviventes acontecendo coisas nos dias de hoje. Porque algumas sobreviveram e foram encontradas. E aí aparece uma repórter que fala assim, ah, fala mais, porque elas se reuniram e falam assim, só vamos falar o básico. A gente passou fome e é isso. E até a gente ser encontrada. E aí, toda
vez. Não é um pouco de spoiler de quem fica vivo ou não?
É sim. Sim, também.
Aí
porém,
um pouco, né?
Porém, você fica naquela, né? Não mostra todos, você fica, será que tem mais? Será quais são? Ah, por exemplo, tem uma pessoa.
Quem tá lá dando entrevista não vai morrer.
Sim.
Já sabe disso.
E tem uma pessoa em específico que elas vão atrás que essa pessoa morre, mas morre em 2020 e pouco. E aí você fica, pô, então já sei que ele sobreviveu lá atrás, mas morreu aqui.
É.
Tá ligado? Então teve muito disso. Inclusive, eu acho que a boa parte das partes que eu tenho reclamação é com as partes do presente. Porque tem hora que é muito chato, tá ligado? Eles querem contar um bagulho mais detalhado de algumas histórias. Eu fico, puta, tá chato pra caralho. Volta pra elas lá na mata, mano. Eu quero ver o mato, eu quero ver os bagulho lá, porra. É isso. Eu quero ver as estranhezas. Porque essa série foi me vendida o seguinte. Isso aí não chega nem a ser spoiler, que todo mundo que ouve falar de Yellow Jacket sabe disso. Elas são canibais. Elas têm que se tornar canibais porque começa a acabar a comida. Então, e isso lembra o quê? Lembra aquela situação que aconteceu de verdade, né? Nos Andes, eu acho, não lembro agora. Daquele avião de pessoas de verdade que caíram lá e as pessoas iam morrendo, eles iam comendo. Né?
Era tem... no gelo, né?
É isso, no gelo. Inclusive tem até um livro escrito lá que é muito bom, amigo meu, recomendou muito na época pra mim. E que conta, né? Isso aconteceu de verdade, então, não no caso de Yellow Jackson, Yellow Jackson é ficção. Então eu ficava toda hora lá. Eu falava, caralho, mano, que elas vão comer alguém. Em algum momento elas vão ter que comer alguém. Quem vai ser comida? E eu fico lá só pensando. Só que tem muitos outros dramas ao redor também. Por exemplo, tem duas amigas que são as principais da série, aparentemente. E assim, são amigas, melhores amigas de escola, Zo. E um namorado de uma. É, tipo assim, ela não chegou a transar com ele ainda porque ela quer esperar, que ela quer que seja especial e tudo. E a amiga dela, tipo assim, ela pensa que é virgem. Mas na real a amiga dela tá tipo assim, já transou e inclusive acontece uma situação lá que ela tá grávida. Tá ligado? E aí fica tipo assim, puta, e aí? E tal. Mas aonde a série brilha, Zo? Aonde a série brilha pra caralho? São nos momentos, entre aspas, lost de estranheza e terror. Tem cenas de terror nessa série, Zo, que assim, dá mais medo do que muito filme aí.
Caraca.
Inclusive, nas cenas de 2020 e pouco, tem uma situação lá de uma moça, que é uma das sobreviventes, que ela é casada com uma outra mulher, elas são lésbicas, e tem um filho, né, adotado. Zo, esse moleque me dá um medo do caralho, Zo. Mas eita. Me dá... Tem cenas com esse moleque... Quando eu percebo que ele tá nascendo, eu falo, cê é louco, caralho! Que tá fazendo ali, velho? Vai tomar no cu.
Ele é criança?
É uma criança. Não uma criancinha, tipo, deve ter os seus 8 anos.
Criança nesse negócio de terror dá um medo, né?
Puta, dá. Não, e ele fica falando assim, que ela abre a janela dele, tem uns papel desenhado colado na janela, tipo, de uma mulher sinistra. Aí ela fala assim, por que é isso aqui? Aí eu colei aí pra que a mulher da árvore não me veja. Tem uma mulher que fica na árvore e ela fica me olhando. E eu falo, mano, não fala isso não, moleque, filha da puta. Não fala isso não. E na mata também vai acontecendo coisas de estranheza. Ela, tipo assim, o que que tá acontecendo lá? Que porra tá acontecendo? É um lugar normal? Que porra é isso? Tem uma hora que tem uma menina lá que ela toma antipsicótico, que é um remédio. E, obviamente, pô, ela anda com um remédio lá, só que esse remédio vai acabar. Tá ligado? Não, não vai durar pra sempre. Né? Uma hora acaba. E não tem farmácia onde elas caíram.
Não tem nem como você fabricar, né?
Não tem. Então, Zo, ela começa a ver coisas, Zo, e tipo assim, mostra um pouco do passado dela, uns bagulho, e tem uma cena que ela sai pra fora à noite, que elas encontram um lugar pra ficar, lá tá usar de abrigo, ela sai à noite e vê uma outra menina, tipo, como se fosse de quatro, assim, tá olhando pra frente, comendo terra. olhando pra cima assim, e Zorro, eu vendo aquilo, falando, vai tomar no cu, porra, que é isso aí, caralho? Que tá acontecendo? E aí você fica naquela, né, tipo assim, será que ela tá vendo isso porque, por causa que ela tomava um remédio controlado e tal, é a cabeça dela? Será que aquilo tá acontecendo? O que tá acontecendo ali? Porque tem uma hora que ela fala assim, do nada, ela pega um osso, dá pra menina e fala, segura isso aqui que é um pai, vai te proteger. Mas por que vai te proteger? Ah, eu sonhei que vi isso e isso. Aí acontece aquilo que ela sonhou. Aí você fica, eita porra, o que tá acontecendo aqui, eita, mano? Que caralho que tá acontecendo aqui? E assim, eu ainda tô na primeira temporada, né? A segunda temporada lançou recentemente. E tem uma galera falando que a segunda temporada tá acontecendo umas paradas muito mais sinistras nesse sentido. Tipo, que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Então, isso eu tô achando interessante, sabe? É, e assim, ele, parabéns pro casting, porque, Zorro, as mulheres que eles pegaram pra fazer as meninas mais velhas, 90% é igualzinho. Você olha e fala, cara, é igualzinho a menina, mano. Parece que de fato pegaram a menina e envelheceram a menina. Tá errado?
Será que é outras atrizes.
Só que assim, tem uma em específico que eu achei que não combinou porra nenhuma. Tá, eu olho assim e até fiquei tipo, quem que é essa? Quem que é ela lá atrás? Não combina nada, não parece nem um pouco. As outras é igual. Inclusive a Wandinha, não é a Jenna Ortega não, a Wandinha original lá que fez a vilã. Ela tá no, na série também, ela é uma das estudantes mais velhas. A Rosie do Two and a Half Men, sabe?
Sim.
Ela também é uma das estudantes mais velhas, porque as estudantes agora, né, em 2020 e pouco, tem seus 45, 40 e poucos anos assim, né? Então elas já são atrizes mais velhas que estão protagonizando. E estão acontecendo coisas no mundo real também, agora, né, 20 e poucos anos depois daquilo. Tem até um símbolo que é colocado, tipo, ela é mandado para elas um cartão postal com um símbolo. É o mesmo símbolo que tinha na floresta quando elas estavam lá no avião, tá, quando elas mais jovens. E elas ficam com esse lance, tipo, a gente não pode contar pro povo o que a gente fez lá. A gente não pode contar as coisas que aconteceram lá. E eu fico pensando, o que que aconteceu lá, mano? É só canibalismo? Será que teve mais?
Não foi só isso, né?
Não foi só isso. Então eu tô achando muito interessante, mas eu não vou mentir. Tem momentos, principalmente quando tá no 2020 e pouco, que eu acabei pegando o celular, tá ligado? Pra olhar o Twitter. Eu olhei assim, você sabe quando você tá tipo assim, puta, mano. Sem brincadeira, teve momentos que tava tão chato a parte no presente que eu fiquei com. É porque eu tô assistindo com a Gabi. Se eu tivesse assistindo sozinho, eu tinha avançado até a parte da mata. Sabe? Eu teria assistido só a parte do mato, só ali, tá ligado? Só a parte que elas estão lá no avião. Eu falo, não tá mais, vou pra frente, tá ligado?
Você falando assim, me quebrou um pouco a expectativa desse futuro, velho. Porque quando você tem alguma coisa de terror, você tem que manter todo mundo ali vivo no passado. Uhum. Você quer contar o futuro, deixa pra depois, velho. Não vai contar durante.
É assim,
você realmente perde a graça.
Sim, eu concordo, mas ao mesmo tempo, tipo assim, você não sabe quais saíram vivas. Tá, tem um núcleo ali delas, mas eu fico pensando, será que tem outras que saíram vivas, só que não tá contando no futuro agora? Elas perderam a amizade?
São
tal,
muitas, né? Sim. Quantas são?
Cara, que estão vivas atualmente na temporada mato lá, eu acho que deva ser. Não são só as meninas, tem, por exemplo, o treinador que também lá, tem o filho do treinador e tudo. Mas assim, são acho que 20 e poucas. Assim, tá, 20.
Eu achei que era só o time.
Não, são 20, assim, e no futuro mostra, se não me engano, acho que é só 4, tá ligado? Só 4. Tem um outro que é mostrado que uma outra pessoa, só que tá morta, morre depois ali, então... Só que assim, você não sabe, tipo, pô, será que tem mais? Porque tem umas que moram muito longe uma da outra, tá ligado? Isso é muito do americano, né? O americano, às vezes, ele nasce numa cidade, faz faculdade em outra cidade, aí vai conseguir emprego em outra e cria laços lá, né? Compra uma casa e fica lá. Aí o filho desse cara que tá lá vai fazer a mesma coisa. Vai crescer e vai fazer faculdade em outra cidade, às vezes, e vai arranjar emprego em outra. Então o americano, ele se espalha muito, né? No país.
Sim.
E, tipo assim, eu não sei até onde são só essas vivas ou não. Sabe, não sei dizer. Mas a melhor parte pra mim tá sendo a parte Lost lá do negócio. Sabe? Até mesmo Lost, eu gosto de Lost pra caralho, mas a minha parte favorita era sempre na ilha. Às vezes ia pro flashback e eu ficava, porra, vai tomar no cu, mano. Eu caguei pra história desse porra. Tá certo que tem hora que tinha uma história legal lá que dava uns plot twists. Mas assim, eu queria saber era da ilha, porra. Eu quero saber o que porra aquela fumaça preta do caralho. Era isso que eu queria saber. E aqui eu tô querendo saber que porra tá acontecendo. Que tá acontecendo, né? Que é isso? Então, a única parte legal no futuro que eu tô gostando é de uma moça que é sobrevivente, que ela quer ser senadora, vereadora, não sei. Mas é onde tem um filho, sabe? O futuro que dá medo? Sim. Essa parte da sinistro. Essa parte, você tá maluco?
O moleque carrega o futuro.
Nossa, o moleque, você é louco. Eu fico pensando, por que esse moleque sabe os bagulho que ele tá falando, tá ligado? Tem uma hora que, tipo assim... Não vou falar isso pra quem quiser assistir. Mas não chega a ser muito spoiler, mas é bom a pessoa assistir. E, porra, mano, tá sendo muito interessante, mas tá tendo uns momentos de monótonos também, assim, que eu não tenho curtido.
Os altos e baixos, né?
Exatamente, é uma série que tem altos e baixos, assim. Mas quem gostou de Lost, eu acho que é uma boa pegada. É, quem gosta de mistério e terror, tá ligado? Com suspense, assim, eu acho que é bem legal, sabe? É bem, bem bacana. É, tem esses problemas que eu falei, mas eu tô gostando muito, assim, desses aspectos da ilha e tal, das meninas lá. É até engraçado que tem, tipo assim, é um monte de menina, né? E, tipo, de homem mesmo vivo lá, tem 3, tá ligado? Que estão lá. Então, às vezes, os caras ficam, tipo, meu amigo, nossa senhora, tá difícil ali, tá ligado? Elas ficam conversando muito, tipo, zoando, né? Coisa de mulher, tá ligado? Porque, pô, é um grupo de garotos que quer se divertir. Né, então, pô, estão ali há um tempo já, então é isso, então é engraçado esses lances assim, tá ligado? Tem até uma hora que começa um romance entre dois lá, entre um cara e uma menina, aí o treinador chega e fala, ó, seguinte, toma cuidado, pelo amor de Deus, que coisa que a gente não precisa agora é uma criança nessa porra, tá ligado? Pelo amor de Deus, tá ligado? Não vá fazer nada. Tanto é que tem uma hora que ele pega assim, eu peguei isso do avião, é camisinha pra caralho, dá um monte de camisinha na mão dele, assim, tá ligado? Tipo assim, usa isso, e usa mesmo, tá ligado? Pelo amor de Deus, use de verdade, é muito engraçado, é bem interessante, cara. É, mas bom, Zô, eu recomendo estar no Paramount Plus, eu acho que é uma série que faz valer a assinatura, sabe? A Paramount Plus tá... A Paramount Plus é um negócio engraçado, eu vou até falar isso no próximo podcast que a gente for fazer. É um negócio que quando eu vi lançando, eu falei, ah, pronto. Agora toda empresa que faz filme vai querer fazer uma assinatura também, vai tomar no cu.
A própria dela,
é,
né?
É, porra, faz um acordo com alguma que já existe, pô, já tem muito.
John Wick tá tudo lá preso lá, porque, nossa, não quer assistir.
Nossa, mano, faz um acordo, junta com os outros, faz outro bagulho, mano. Mas, assim, tanto é que teve algumas que fizeram e acabaram parando, né? E a Paramount Plus não, e assim, depois disso eu percebi que eles estão fazendo uns projetos muito bons, de crítica e de público, sabe? Estão lançando série atrás de série, filme, o Top Gun Maverick, que deve ter dado uma alavancada fodida neles também, mas sim. Assim, séries fodas, tem até um cara que é um dos diretores de uma série de maior sucesso deles lá, que a gente vai fazer podcast semana que vem de uma série dele também. Tá quase virando sócio, de tanto que ele faz série, o público abraça, a crítica também. Então, eu tô tipo assim, ao mesmo tempo que eu fiquei, tava puto, eu acho que se continuar lançando coisa de qualidade, ok. Sabe? Ao mesmo tempo, eles lançaram Halo, né? A série do Halo lá, começou bem e depois o pessoal ficou bem molado. Tanto que eu até tirei o podcast da época. Então, e Yellow Jackets, tô gostando muito, quem quiser dar uma olhada. E sabe como eu fui descobrir essa série, Zô? Eu acho que foi, se eu não me engano, não sei se foi na Twitch, no YouTube, em anúncio, tá ligado?
Propaganda.
Propaganda do nada, aparecendo eles pegam vocês, são espertos pra caralho, que eles colocam uma cena sinistra assim, você fala, que porra é essa? Tá ligado? Alguém com, tipo, uma cabeça de cervo, com chifre, assim, uma capa, aí você fala, que é essa porra aí? E aí falando, e aí começa a te contar, mas dá um resumo assim, né? Fala assim, elas sobreviveram ao verão, será que sobreviveram ao inverno? E tal, e mostra uma cena sinistra, assim, Yellow Jackets no Paramount Plus. Eu, caralho.
Tipo, acho que as empresas podiam fazer mais isso, né? Ter mais propaganda dos filmes e tal. Eu vejo que na TV tem muito. Uhum. Até mesmo o From tá lá dando agora propaganda do From, que a gente fez podcast.
É mesmo? Tá tendo propaganda do From?
Tá tendo na Globo.
Olha, que da hora.
A Globo faz muito isso porque ela tem um canal dela, né? Então ela consegue fazer. Mas acho que algumas empresas falam um pouquinho, né? Tipo, mostrar outras coisas que eles fazem também.
Eu achei genial a propaganda do Yellow Jackets, porque ele te deixa curioso, mas não entrega porra nenhuma.
Tá? É isso.
Você só entende que elas são canibais, porque toda a internet fala que elas são canibais, tá ligado? Então é meio que o grande lance é isso, são canibais. Tanto é que, cara, o começo da série, se não me engano, a primeira cena já é um bagulho sinistro lá acontecendo, no primeiro episódio, relacionado a canibalismo. É nojento. Você fica... Sem brincadeira, eu acho que é uma forma de fazer as pessoas pararem de comer carne, é assistir essa série aqui. Faz você ficar com um pouco de nojo, cara, de carne. Nossa senhora, eu vou te falar, velho. Então, Yellow Jackets, recomendação aí no Paramount Plus, deem uma olhadinha quem assinar o serviço. Inclusive, quem assina Mercado Livre nível 6 paga 50%. Então, 20 conto a assinatura, vai ficar por 10, sabe? Então, por 10 conto, eu acho que vale pra caralho pela quantidade de coisa que tem lá.
É, tinha um stream ali por um mês, bota ele no lugar. Acabou.
Não, e eles têm aquele lance de 7 dias grátis, se eu não me engano. A Discovery também tem. Ah. Que eu assisto pelo Amazon Prime, sabe? Porque é um canal que você assina diretamente por lá. Então, você pode ativar 7 dias, sei lá, assistir pra ver se você curte. E depois não curtiu, é só você tirar o cartão antes. Que ele fala, ó, daqui a 7 dias não vai comer. Não vai comer o valor lá. E se você tirar antes, aí é... Eu fiz isso com o Discovery na época. Só que depois eu acabei assinando Discovery pra assistir os bagulho, mas depois eu cancelei. Pretendo
assinar. Eu fiz isso com o HBO.
É, olha aí, ó. É muito bom também. Então, recomendo aí Yellow Jackets. E semana que vem, podcast de série também. E é isso, Zo.
É isso, fechou.
É isso então, gente. Não esqueça de clicar no botão pra seguir o podcast, caso você esteja no agregador de áudio. Tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Pelo amor de Deus, se inscreve pra ajudar a gente a diminuir a métrica do YouTube, pro YouTube não querer fuder nós. Esse tipo de coisa que vocês já estão acostumados, que todo YouTuber fala. Então é só clicar no botão pra se inscrever e ajudar a gente. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal. Já estamos um tempinho sem e-mail, então quem quiser mandar, pode mandar, que a gente fica muito feliz em ler. E e-mail manda pra onde, Zô?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, link na descrição. Tu clica, vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo. Grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Wallace Espínola e fui!
E eu sou o Fernando Zorro e em pé!